Governo Lula congela a verba do Pé de Meia, o programa criado para alunos do ensino médio.
Taxação de prêmios para atletas olímpicos tem repercussão negativa e governo edita MP para isentá-los.
Eu sou Mano Ferreira.
E eu sou Rafael Moreira.
Curta, compartilha, ative o sininho para não perder as atualizações do nosso canal.
Esse é o Livrescast.
Antes de mais nada... Primeira vez aqui no Livrescast, Rafa?
Primeira vez, mano. Que honra estar aqui ao seu lado.
E também é a primeira vez que estamos trazendo aqui no Livrescast esta bela camisa que você está trajando, Rafael Moreira.
Pois é, mano. Uma camisa lindíssima. E é só uma das muitas que terão por aí. Aguardem que vocês vão ver. Porque hoje estamos lançando, né, mano, os novos kits das novas planos de associação aqui no Livres, né?
É, exatamente. Se você acha que o liberalismo é a perigosa ideia de que você sabe usar o seu corpo e o seu dinheiro melhor do que o Estado, você precisa acessar o nosso site. Aliás, o nosso novo site, eusoulivres.org, para se tornar um associado do plano avançado e receber em sua casa esta bela camisa, junto desta bela caixa que está aqui.
Exatamente.
O Box Livres.
Novo Box Livres. E não é por nada não, mas o site ficou fantástico, mano. Olha, eu passei horas ali explorando cada canto dele e tá uma coisa assim impressionante. E assim como essa caixa também. E o que que... os associados do plano avançado vão receber nela, mano, além dessa camiseta lindíssima que será do mês de agosto, né?
Olha só, nós teremos todos os meses um boletim Livres elaborado com muito carinho pela nossa equipe de comunicação, que, aliás, está de parabéns por esse lançamento, assim como a nossa equipe de experiência do associado, onde, neste boletim, haverá sempre as principais novidades do Livres no último mês. Por exemplo, neste mês nós estamos destacando uma série de atividades promovidas pela sua equipe, Rafa. Equipe de ação política, equipe de política pública do Livres, que tem desenvolvido uma série de atividades e estudos a respeito da qualidade dos gastos públicos em defesa de uma implementação da cultura de avaliação de resultados na política pública para que o dinheiro do pagador de imposto seja bem utilizado.
Exatamente, perfeitamente. Tema muito importante e a gente está trazendo isso para o debate aqui. E além disso, né, tem uma coisa aqui especial para você que está acompanhando agora. Você acha que é só isso, mas você pode fazer a associação desse plano avançado com um presentinho aqui, 5% de desconto com o cupom que a gente vai deixar aqui para vocês.
Exatamente, use o cupom LIVRE5 para ter 5% de desconto no primeiro mês da Associação Avançada do Livres. Além disso, além da camisa, além do boletim Livres, você vai ganhar também outros materiais, como adesivos, botons e todos os meses muita novidade direto na sua casa, para você ficar sempre por dentro do que pode fazer para criar mais escolha para quem mais precisa.
Perfeito, então vista a liberdade aí, você também acesse agora mesmo eusoulivres.org/participe e faça seu cadastro para o plano de associação avançada.
Agora, quem não está ajudando muito o Brasil a ter mais escolha para quem mais precisa é o governo Lula, né, Rafa?
Pois é, o governo Lula que cortou, né, depois, 3 dias depois de ter anunciado a expansão do Pé de Meia, eles anunciaram esse corte no programa, que é um programa que vem beneficiando milhares de estudantes aí, né? Teve a relatoria, inclusive, do nosso líder Livres, Felipe Rigoni, enquanto deputado federal, né?
Exatamente. O Pé de Meia, para quem não sabe, é como nós chamamos, como o governo batizou, o programa que, aliás, nasceu inspirado num estudo dos conselheiros acadêmicos do Livres, Ricardo Paz de Barros e Laura Miller Machado, mostrando que a evasão escolar no ensino médio no Brasil é um grande problema. Então, o Pé de Meia é um programa que nasceu para tentar incentivar a continuidade dos estudantes de ensino médio que estavam abandonando a sala de aula. É bem verdade que nos estudos do professor Ricardo Paz de Barros e da professora Laura Miller Machado, essa é apenas uma perna de uma visão mais robusta daquilo que nós precisamos para manter os jovens na sala de aula, porque, afinal de contas, a qualidade do ensino no Brasil é um grande empecilho, não apenas para a continuidade do aluno na sala de aula, como também para que esta continuidade seja útil, ou seja, para que a conclusão do ensino médio seja de fato algo que traga um aumento de produtividade para o aluno que conclui o ensino médio. Mas o fato é que este programa, que foi anunciado com pompas e circunstâncias pelo governo federal, logo em seguida teve sua verba contingenciada.
Pois é. Não, o Ricardo Paes de Barros é um craque, né? Eu não canso de... Eu tive o privilégio de já ter aula com ele, com a professora Laura também. E eu fiquei chocado com os números que ele trouxe, mostrando como o Brasil era ineficiente, quanto dinheiro a gente gasta na educação, mas gasta muito mal. Está muito mal investido. E países com um orçamento muito menor que o do Brasil conseguindo ter resultados superiores. Então, eu fiquei bastante chocado com esse número. E eles cansaram também de elogiar aí o programa Pé de Meia, né? A proposta que eles trouxeram foi realmente uma coisa inovadora aqui para o Brasil. E tem tudo para dar certo, como já vinha dando, mas esse banho de água fria aí, como você falou, né, mano? E o impacto quem sofre são os estudantes, principalmente os mais vulneráveis aí, né?
E sabe por que isso acontece, Rafa? Pela falta de planejamento fiscal efetivo por parte do governo. Porque a gente está falando de um contingenciamento. E aí, vamos explicar uma coisa. O Livres defende corte de gastos, de verdade. Ou seja, as contas públicas não cabem no orçamento. O governo tem gastado sistematicamente mais do que arrecada. Por isso, é fundamental colocar um pé no freio dos gastos. Mas qual é a diferença entre corte de gasto e esse contingenciamento que o governo está fazendo? É que corte de gasto você tem que fazer de forma séria, estruturada, com planejamento, avaliando o que são gastos de boa qualidade e de má qualidade, para você tirar do orçamento e acabar com programas ineficientes que perpetuam privilégios, que aumentam desigualdade, que só beneficiam um setor que tem interesse concentrado pela manutenção daquilo, retirando dinheiro do pagador de imposto. Ou seja, nós precisamos ter critério no corte de gasto. Quando você ignora o cenário real das despesas e faz um projeto, o governo acabou projetando que teria mais arrecadação do que efetivamente está tendo e que teria menos despesas do que efetivamente está tendo. Então, ao não fazer um trabalho sério do ponto de vista fiscal, do ponto de vista orçamentário, como nós temos as demais regras que regem o orçamento público, o governo se vê obrigado a fazer contingenciamento. Só que esse contingenciamento chega no meio do ano. Então, no lugar de você ter um corte estruturado para que haja um planejamento na ponta dos ministérios sobre como eles vão enxugar os seus custos e manter os projetos de pé, o contingenciamento chega no meio do ano como algo que quase cai de paraquedas. Na prática, isso quer dizer o seguinte, que o que o pessoal tinha planejado executar de política pública não vai conseguir. Às vezes a situação até piora, porque a arrecadação melhora depois, e aí, ao melhorar a arrecadação, o governo passa a ter novamente, não apenas o direito, entre aspas, de gastar, mas a obrigação de gastar, sobretudo em saúde e educação, porque nós temos as verbas, os gastos obrigatórios do ponto de vista, tem uma vinculação na Constituição entre a receita, ou seja, aquilo que o governo consegue arrecadar, e o quanto ele é obrigado a gastar em saúde e educação. Então, quando você eventualmente consegue depois aumentar a arrecadação no fim do ano, você acaba obrigando todo mundo a sair gastando. E o resultado é um gasto de péssima qualidade, né?
Pois é, o governo gasta muito, muito mal gasto, tanto lugar para cortar gastos, né, desnecessários, e vão tirar justamente de um programa que os estudos, experiências internacionais demonstram que tem sido efetivo para combater essa questão da evasão escolar, do abandono ali da escola para trabalhar, né? Muitas famílias têm essa necessidade, mas é um projeto aí que tem tudo para avançar. Vamos continuar cobrando, né, para que eles possam, a verba não ser destinada adequadamente. E o Livre, sobre isso, tem feito diversos eventos, promovido diversos estudos. A gente tem uma nota técnica sobre o tema, que o link está aqui na bio, se você quiser conferir. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, acho que nos próximos LivreCasts aqui a gente vai trazer mais detalhes aqui, mas faremos também mais um evento da forma como foi feito em junho na Câmara, com a presença de parlamentares, para discutir esse tema, a importância da revisão social dos gastos públicos, né, mano?
Ou seja, que a gente tenha avaliação de resultado na política pública e critério na hora de definir a destinação dos recursos, aquilo que merece mais orçamento e aquilo que precisa ser cortado. É preciso cortar gastos, e os gastos precisam ser cortados nas políticas ineficientes. Por isso, temos que avançar com esse projeto. Se você também acha isso importante, não esqueça, entre no nosso site eusoulivres.org, lá você confere a nota técnica que o Rafa citou, fica por dentro do nosso trabalho e se torna um associado também para receber todos esses detalhes direto na sua casa, com essa box e essa Exatamente. Camisa maravilhosa que o Rafa está vestindo.
Perfeito, esse link a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, fica à vontade, compartilha aí com todo mundo. E mano, essa semana, né, estamos em Olimpíadas, e tem se falado muito, comemoramos bastante essa semana o ouro da nossa Rebeca Andrade, né? Que orgulho.
Que orgulho.
Agora veio esse assunto à tona no Twitter sobre a taxação dos prêmios que os atletas ganham aí nos Jogos Olímpicos, né? Discutiu-se muito sobre isso. A Rebeca Andrade ganhou não só esse ouro, outras ganhou prata também, né? Essas premiações. E aí descobriram, a internet descobriu que atleta também paga imposto, né?
Afinal de contas, se o governo tá gastando mais do que tem, tem que tentar correr atrás de alguma coisa para pagar essas contas. Estava correndo atrás da premiação dos atletas olímpicos.
Pois é, exatamente. A Rebeca Andrade aqui, a totalização ali de prêmios que ela ganhou daria algo em torno de R$826 mil nas premiações, e desse valor todo, R$227 mil ali seriam destinados à Receita Federal para pagar aí os tributos, não é isso?
Exatamente. Esse é o imposto basicamente devido pelo imposto de renda. Ou seja, não tem uma novidade específica aqui. Não é algo feito para ir contra os atletas e desestimular o esporte. É um imposto de renda que você paga também, é um imposto de renda que todo mundo paga. E aí, eu estava até vendo uma história curiosa, porque veja só como são as coisas. Tivemos... Você gosta de correr, né, Rafa?
Eu adoro correr.
Você já foi na São Silvestre?
Nunca fui, mas pretendo esse ano, primeira vez aí.
Olha aí, metas ousadas lançadas no LivreCast.
15 eu nunca corri, mas... Vou 15 quilômetros, né? Acho que esse ano dá.
Sabia que esse ano, na São Silvestre, portanto, no dia 1º de janeiro, né, nós tivemos, na sexta colocação, um rapaz que, na sua profissão, normalmente, ele é gari. E ele ganhou R$6 mil de premiação.
Ah, eu vi essa história. O Jonatas Cruz.
Exatamente. E o Jonatas precisou também pagar imposto de renda, os mesmos 27% de alíquota, né?
Pois é, ele recebeu uma premiação ali por ter ficado em sexto lugar, foi o brasileiro mais bem colocado na São Silvestre, agora em dezembro, né? 31 de dezembro ali, e ganhou ali com essa premiação pela sexta colocação um total de R$6.785 e ele precisou pagar R$981 aí de imposto.
Ou seja, dói no bolso de todo mundo. E aí a grande questão é, diante de toda a repercussão que a internet descobriu, essa situação toda, o que é que o presidente Lula decidiu fazer?
O presidente Lula, hoje, quinta-feira, né? Você provavelmente está assistindo isso aí na sexta e no seu final de semana, mas nesta quinta-feira o presidente editou uma medida provisória para isentar os atletas em competições aí internacionais dessas taxações. Então, a partir de agora, pessoal, a turminha que está aí em Paris vai voltar para cá e não vai precisar pagar esse imposto em cima desse valor, né?
Sabe o que eu achei mais engraçado? Que não tem nem um mês o presidente Lula fez um discurso inflamado após sair de uma reunião da Junta de Execução Orçamentária, que é uma reunião periódica que junta ali o Ministério do Planejamento, o Ministério da Gestão de Pessoas, o Ministério da Economia, para discutir a situação das despesas públicas, né? A evolução dos gastos e das receitas do governo. E o presidente Lula saiu de uma reunião indignado, dizendo que tinha ficado surpreso com o volume das isenções tributárias no Brasil.
Pois é. E fez pronunciamento público em rede nacional, né? Na semana passada, falando que também, reforçando aí o compromisso com a responsabilidade fiscal e tudo mais.
E o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu diversas declarações dizendo que parte do ajuste fiscal que o país precisa deveria se dar com a revisão de subsídios e benefícios fiscais. E agora, depois de uma pressãozinha da internet,
ele vai
esquece tudo que falou e mete mais uma isenção, porque parece que estava pouco.
Pois é, uma das coisas que o Livres mais bateu aí ao longo desse ano foi que a reforma tributária precisava ser o mais livre de privilégios aí possível, 100% livre de privilégios, porque aí, no final das contas, todo mundo paga mais barato, né?
E esse é um ponto que as pessoas precisam entender, porque quando você faz um populismo como esse que o governo está fazendo, para tirar a conta de uma pessoa que está em evidência, de alguém que merece... Quando você discute, todo mundo diz, ah, não, mas você quer cobrar imposto da Rebeca Andrade? Não, veja, a Rebeca Andrade merece bastante reconhecimento. A questão é que num país civilizado, numa república, a lei precisa ser igual para todos. Porque quando você retira imposto só de um, na prática, você está ampliando a conta para todos os outros. E se não é através de um aumento direto de alíquota de um tributo, acaba sendo ou com aumento da dívida do governo, que por sua vez dificulta a situação geral da economia para aquisição de crédito que permite investimento para o crescimento de longo prazo, ou, pior ainda, através de inflação, que é na prática uma forma de roubar o poder de compra dos mais pobres. Por isso, diminuição de imposto, para ser feita de forma séria, precisa ser precedida de uma diminuição dos custos do governo. Você primeiro corta gasto para depois cortar imposto. E você corta imposto para todo mundo, não para um, em detrimento de todos os outros.
Exatamente.
Eu fico revoltado com essas coisas.
Enquanto isso, a primeira dama aí foi lá para Paris aí gastando. Depois que cobraram ali, o Planalto informou que não era de primeira classe a passagem, era de executiva.
Ah.
Ainda. 80 e poucos mil reais aí, né? Mas prioridades aí. Mas, mano, então nesse contexto, como é que você acha que a gente pode. O que a gente pode fazer para incentivar o esporte, desenvolver os atletas aí nossos, que não seja dessa, de uma forma populista, assim, isentando esses tributos?
Olha, a gente conversou bastante na edição passada do Livrescast com a Débora sobre como a gente precisa, no Brasil, fomentar de verdade a construção de um mercado em torno do esporte, para que haja, de fato, investimento, para que haja geração de negócios, para que haja uma visão empreendedora na forma como o esporte ocorre na sociedade. E, além disso, do ponto de vista de política pública, eu diria que tem dois caminhos. Um é, existe o programa Bolsa Atleta, que funciona razoavelmente bem. Então, por que não, havendo uma escolha racional de eliminação de outros gastos, eventualmente podemos aumentar a Bolsa Atleta ou a abrangência da Bolsa Atleta. Esse é um caminho possível. É muito melhor, quando você quer gerar algum tipo de benefício, você incluir no orçamento do que você fazer puxadinho tributário, que aumenta a complexidade e piora a conta para todo mundo. Esse é um aspecto. O outro que eu acho muito mais importante, estrutural, é a gente, de fato, levar a sério a Base Nacional Comum Curricular, que prevê ensino de esporte e de atividades físicas nas nossas escolas, cuja boa parte sequer tem a estrutura mínima adequada para que as pessoas possam fazer esportes, ou seja, para que a gente tenha de fato um incentivo ao esporte, nada melhor do que ter uma conexão entre as políticas de educação e de saúde, para que isso seja uma prática promotora de saúde e que nas escolas as crianças consigam aprender os esportes e descobrir se tem ou não vocação para um tipo de esporte olímpico, né? Que poderia, inclusive, ser uma forma das pessoas terem acesso e conexão com os seus próprios talentos para desenvolverem a sua autotelia.
Excelente. Não, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, para o lado da minha área aqui no Livres, porque é isso que você citou de um projeto ser desenvolvido desde a infância ali, da criança nas escolas, é uma coisa que eu vi. Esse ano eu pude estar em Macatuba, que é governada aí pelo nosso associado líder Livres, prefeito Anderson Ferreira. E lá eles reformaram, não só reformaram a estrutura das escolas em si, como eles incentivam desde o início ali nas escolas. Macatuba, inclusive, não tem nem escola particular. Todas as escolas lá no município são públicas ali. E o governo agora fez uma parceria para ter torneio de xadrez nas escolas.
Que legal.
Fazem essa com as crianças desde pequena a aprender ali. Então, investindo em diversos esportes, reformaram todas as estruturas de quadra, promovem torneios ali municipais para as crianças irem desenvolvendo ali o esporte. Então, eu fiquei impressionado ali quando eu estive em Macatuba, e eu acho que as cidades e os municípios brasileiros podiam copiar esse bom exemplo de lá.
Muito bom. O investimento em primeira infância é sempre muito mais lucrativo, traz muito mais retorno para a sociedade do que puxadinhos tributários.
Perfeito. E agora, falando um pouco sobre a atuação dos nossos líderes, comentei do Anderson aqui, né? Vamos ver o que os outros líderes estão fazendo pelo país todo, né, nessa última semana. Mano, o que você destaca pra gente?
Pois é, nós tivemos o Ítalo Brasileiro, nosso líder Livres, que muito nos orgulha, entregando novos exemplares do CPP, o Caderno de Políticas Públicas, que você que está acompanhando pelo YouTube também vê aqui em nossa frente, ao lado da Box Livres, o nosso lançamento do plano de associados. Ele pegou o Caderno de Políticas Públicas com nossas propostas a nível municipal e fez novas entregas para candidatos em dois municípios, a Claudiceia Boanerges, que é candidata a vereadora em São Bernardo do Campo, e a Isa Lara, que é candidata a vereadora em Ribeirão Pires. Ítalo Brasileiro, parabéns por sua ação.
Muito bom, Ítalo. Grande líder aí que nos orgulha muito também. E bom, eu queria destacar também aqui que nessa semana você aí da região norte do Brasil, do Pará especificamente, estaremos em Belém. Eu e o Magno, você deve estar sentindo falta do Magno aqui fazendo companhia para o Mano na bancada do Livres Cast, né? Mas o Magno estará comigo lá em Belém na semana que vem e lançaremos o Caderno de Políticas Públicas e um evento ali, lançaremos para o público da cidade de Belém, um evento com os líderes livres, o Daniel Brasil e o Alejandro Segovia. Estarão lá para debater um pouco de propostas municipais e como essas propostas do Caderno de Políticas Públicas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e desburocratizar a cidade de Belém.
É isso aí, Magno está atualmente, enquanto nós estamos gravando esta edição do Livres Cast, ele está nos Estados Unidos, onde participou de uma série de atividades com organizações parceiras do Livres, como a FIA, Foundation for Economic Education, que também é presidida por um associado Livres, que muito nos orgulha, o Diogo Costa, que é o primeiro brasileiro a ser presidente da FI, que é uma das organizações mais tradicionais do liberalismo no mundo, e em várias outras organizações, teve no Cato, teve na Atlas, visitando vários parceiros para trazer inovações para o nosso trabalho aqui no Livre, sempre muito importante esse aprendizado internacional, não é mesmo, nosso internacionalista?
Opa, pois é. Bom, mas o Magno realmente deve estar exausto aí viajando o Brasil todo esse ano. Mas se você estiver aí nos assistindo, estiver por ali em Belém do Pará, na próxima segunda-feira, que vai ser esse evento que eu comentei lá, a partir das 19 horas, segunda-feira, dia 12, no IOMPA, que é ali na Travessa Rui Barbosa, no centro de Belém.
É isso aí. Se você gostou deste episódio, deixe o seu comentário, mande seu feedback e não esqueça de entrar em eusoulivres.org para conferir o novo site do Livres, que está lindo, e também fazer a adesão ao nosso novo plano de associados, o nosso plano avançado, para você receber na sua casa todos os meses este belo box livres. E esta bela camisa.
Pois é, e as outras estão tão bonitas quanto essas, viu?
É isso aí.
É isso aí, muito obrigado, mano. Foi um prazer compartilhar aqui essa bancada dessa semana com você.
Volte sempre, Rafa. Muito bom obrigado. Ter você aqui.
Até a próxima,
pessoal. Até mais.